Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta segunda-feira, 8 de agosto. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é assegurada por William Andrade. Principais títulos desta emissão: Estados Unidos dizem que nova estratégia para a África envolve líderes e vai repensar papel militar. China continua exercícios provocatórios nas águas e no mar em redor de Taiwan. Em Angola, a UNITA apresenta queixas junto da Comissão Nacional Eleitoral. Porta-voz do MPLA diz que o Partido do Galo Negro sabe que vai perder.
O que está a preocupar a UNITA, e pode escrever, o que está a preocupar a UNITA são as sondagens que eles próprios estão a fazer e sabem qual é a derrota que vão ter.
No UAMBO, o PRS denuncia intolerância política dos partidos da oposição.
Tínhamos uma conotação apenas do MPLA. Afinal de contas, não é só o MPLA que tira as bandeiras dos outros. E não é só o MPLA que está com esse evento de intimidação.
Fique para acompanhar esta e várias outras notícias na Voz da América. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes. Ana Guedes com as notícias que marcam esta segunda-feira.
A Casa Branca revelou segunda-feira novos e amplos objetivos políticos para a África subsaariana, com funcionários da administração a procurar ligar o progresso democrático, económico e de segurança da região à segurança nacional dos Estados Unidos. Funcionários da administração do presidente Biden disseram aos jornalistas que a nova estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana irá envolver ativamente os líderes da região em questões que vão desde as alterações climáticas à recuperação pandémica até à insegurança alimentar, enquanto pensam de forma mais holística sobre o envolvimento militar no continente. A nova estratégia surge na sequência de uma revisão política alargada pela administração Biden e quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken empreende uma viagem africana de três nações. Alguns críticos dizem que a concentração dos Estados Unidos na luta militar contra grupos extremistas em África tem dado poucos frutos, mesmo enquanto a China e a Rússia têm feito incursões contínuas no enorme continente, utilizando agressivamente ferramentas diplomáticas e económicas. No documento de política delineado, a nova estratégia dos Estados Unidos, a administração Biden argumenta que o impulso para uma maior abertura à democracia na África subsaariana ajudará a combater atividades prejudiciais da República Popular da China, Rússia e outros atores. A administração espera que o seu enfoque culmine numa cimeira Estados Unidos-África a realizar em Washington em dezembro próximo. O Senado norte-americano aprovou domingo, por maioria simples, projeto de lei de 430 mil milhões de dólares para combater as alterações climáticas, baixar os preços dos medicamentos e aumentar alguns impostos sobre as empresas. Os republicanos tinham argumentado que o projeto de lei não abordaria a inflação, dizendo que seria uma medida de eliminação de empregos, uma lista de desejos da despesa da esquerda e que poderia minar o crescimento, enquanto a economia está em recessão. Antes da legislação chegar à mesa do presidente Joe Biden para assinatura, a Câmara dos Representantes deve aprová-la. A votação é esperada sexta-feira. A China prolongou os exercícios provocatórios nas águas e no ar em redor de Taiwan, segunda-feira, um dia depois de os exercícios terem sido agendados para terminar. Numa declaração, o Ministério da Defesa da China disse que os exercícios se concentrariam em ataques antissubmarinos e ataques a armar perto de Taiwan. Não é claro quanto tempo durarão os exercícios ou onde irão ocorrer. A China já realizou 4 dias de exercícios militares intensos em 6 áreas, designadas em torno de Taiwan, uma resposta à visita da Presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha na semana passada. Pelosi, uma crítica de longa data da China, visitou Taiwan a 2 de agosto para mostrar solidariedade e apoio dos Estados Unidos à ilha autogovernada. A China considera tais visitas como uma violação inaceitável da sua soberania.
Quando questionado sobre os contínuos exercícios de Pequim, o presidente americano Joe Biden disse aos jornalistas na segunda-feira: "Não estou preocupado, mas preocupa-me que eles estejam a fazer tanto quanto estão, mas penso que não vão fazer mais nada do que estão a fazer." Fim de citação. Os exercícios chineses envolveram mísseis balísticos que foram disparados diretamente sobre Taiwan, bem como navios de guerra, aviões de combate e drones que operavam à volta da ilha. A China disse anteriormente que as atividades militares terminariam domingo, embora muitos observadores temessem que Pequim tente normalizar uma postura militar mais agressiva contra Taiwan. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou para que os inspectores internacionais tenham acesso à central nuclear de Zaporizhia, depois de a Ucrânia e a Rússia terem trocado acusações sobre o recente bombardeamento das instalações. "Qualquer ataque a uma central nuclear é uma coisa suicida", disse Guterres numa conferência de imprensa no Japão. A Ucrânia acusou novamente a Rússia, domingo, de bombardear a maior central nuclear da Europa, a central nuclear de Zaporizhia, e alegou que Moscou estava envolvida em terror nuclear. A empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia afirmou que as forças russas danificaram 3 sensores de radiação nas instalações no ataque sábado à noite e feriram um trabalhador. A central em território controlado pela Rússia foi também atacada na sexta-feira. Moscou culpou as forças ucranianas pelos ataques. A Rússia capturou a central de Zaporizhia no início de março, nas fases iniciais da sua invasão da Ucrânia, mas as instalações continuam a ser geridas por técnicos ucranianos. O governo militar do Chad e alguns grupos rebeldes que combatem no país assinaram um acordo no Catar nestas contestações na reconciliação nacional planeadas para o final deste mês na nação africana. No entanto, o principal grupo rebelde não concordou com os termos da promessa. O acordo de segunda-feira em Doha tem todos aqueles que assinaram um acordo de cessar-fogo antes das contestações que estão previstas para 20 de agosto na capital chadiana, Djamena. A junta do SAD também concordou em não aceitar quaisquer operações militares ou policiais contra os grupos signatários dos países vizinhos. No entanto, a Frente de Mudança e Concórdia no Tchad, o principal grupo rebelde do país, não assinou a promessa.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Estamos a praticamente 2 semanas das eleições legislativas gerais presidenciais em Angola, a 24 de agosto, com a temperatura a subir durante a campanha eleitoral. A UNITA continua a reclamar pela não publicação das listas provisórias dos cidadãos eleitores, a não publicação dos cadernos eleitorais e a presença, segundo aquele partido, de mortos no ficheiro de cidadãos maiores que irão votar. De acordo com o Partido Galo Negro, não há condições para que as eleições sejam consideradas livres, justas e transparentes. Em resposta, o porta-voz do MPLA diz que a UNITA tem medo da derrota. Coca Mucuta, em Luanda.
A não publicação dos cadernos eleitorais e a presença de mortos nos ficheiros de cidadãos maiores continuam a dividir o partido UNITA, CNE e MPLA. Segundo o secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika, com o andamento deste processo, as eleições deste mês não poderão ser consideradas livres, justas e transparentes.
Até onde estamos, nos marcos da lei, e não falo só da lei em Angola, mas sobretudo, até preferiria falar dos princípios gerais universalmente aceitos de organização de processos eleitorais, até ainda nos convido que, infelizmente, não se pode considerar as nossas eleições como livres, justas e transparentes. Estamos a assumir participação, engajamento nestas eleições numa luta desenfreada, mas a suportar um conjunto de injustiças, um conjunto de violações até chegarmos ao fim.
Sem avançar a estratégia do seu partido, o político disse que, ainda assim, mantém a esperança para a inversão da situação.
A UNITA tem uma estratégia em conjunto com as outras forças. E, a seu tempo, os angolanos e a comunidade internacional saberão as outras medidas que estão previstas. Por enquanto, estamos dentro dessa estratégia, estamos a gerir o tempo e o processo tal como se apresenta.
A Voz da América contactou Rui Falcão, porta-voz do MPLA, que acusa a UNITA de temer a derrota de 24 de agosto.
Há condições para que as eleições do dia 24 sejam livres, justas e transparentes?
Nós estamos a fazer tudo no quadro da lei e a cumprir as regras. Estamos, aquilo que nos compete fazer como partido político, nós estamos a fazer. Se a CNE nos disser que estão criadas as condições para ir a voto, nós no dia 24 vamos a voto. Ponto final.
Qual é a razão?
Ponto final. Não anda aqui a inventar. O que está a preocupar a UNITA, e pode escrever, o que está a preocupar a UNITA são as sondagens que eles próprios estão a fazer. E sabem qual é a derrota que vão ter. Porque quando andavam a aldrabar os resultados, andavam a inventar estatísticas, estava todo mundo feliz. Agora estão a, tiveram o azar de cair na mão de gente séria, estão a ver que a coisa não funciona. E vão perder mesmo. Ainda bem.
Falcão diz que o seu partido trabalha dia e noite para ganhar as eleições e que o MPLA não tem qualquer influência na CME.
Mas ouça só, eu se quiser reclamar, você acha que eu não tenho motivos para reclamar?
Quais são as reclamações?
Se quiser reclamar de tudo, do que a UNITA anda a arrebentar com a nossa propaganda, que anda a rasgar a nossa publicidade, se você acha que se eu quiser chorar, não tenho como chorar. Eu não tenho motivos para chorar. Tem. Agora, nós somos sérios, nós temos foco. O nosso foco as eleições e nós estamos a trabalhar. Ao contrário de alguns, nós estamos a trabalhar e a trabalhar muito. Estamos a dormir 2-3 horas por dia, mas a trabalhar muito. Por que vocês não acompanham os nossos comícios? Mas você acha que nós temos alguma interferência no processo? Vocês já viram alguma atividade do CNE? Né? Eu estou a fazer a campanha total do MPLA. Já me viu a falar com alguém da CNE? Eu estou a fazer o meu trabalho. Vou ganhar as eleições com o meu trabalho, não com o trabalho dos outros.
Entretanto, o porta-voz da CNE disse à Voz da América que a sua instituição não comenta declarações feitas por qualquer partido político concorrente às eleições. Koki Mukuta, Luanda.
Vamos para o Ambo, onde a denúncia é do PRS, que diz haver intolerância política não só do MPLA, mas também de partidos na oposição. Armando Chicoca.
Partido da Renovação Social no Ambo denuncia a intolerância política praticada por partidos políticos na oposição. Solia Selenda Lumumba, secretário do PRS na província do Ambo, em declarações prestadas à imprensa domingo 7 de agosto, no município do Bailundo.
A intolerância política tínhamos uma conotação apenas do MPLA. Afinal de contas, não é só o MPLA que tira as bandeiras dos outros. E não é só o MPLA que está com esse evento de intimidação. Alguns partidos, e que nos próximos tempos vou citar, também estão a cometer intolerância política, até estão a ameaçar. E alguns que se dizem verdadeiramente democráticos estão a dizer se vencerem as eleições, o partido Y vai ter de desaparecer. Se vencerem as eleições, vocês vão ver. Vamos ver como, se nós nascemos aqui, somos filhos dessa terra. Retirar as bandeiras dos outros tem sido o MPLA. Continuam a fazer, mas queremos acrescentar aqui. Afinal, não é só o MPLA. Atenção, atenção, não é só o MPLA.
A Solia Selender promete citar os nomes dos partidos da oposição que no ramo também praticam intolerância e ameaçam acabar com outros partidos caso ganhem as eleições de 24 de agosto.
E filtrar pessoa nos comícios dos outros partidos. Nós já detectamos isso no Caxiungo, onde nós estivemos. Vimos partidos na oposição, que também o fizeram, infiltrar pessoas no nosso comício. Obviamente que aqui, o município do Bailundo, hoje, não constatamos porque a polícia trabalhou seriamente e seguiu de perto aquilo que é o nosso trabalho.
Para amanhã, terça-feira, 9 de agosto, chega a província do Namibe Manuel Fernandes, líder da Casa CE, moralizando o seu eleitorado, que em 2017 elegeu um deputado, segundo a secretária adjunta da coligação do Namibe, Susana Fio. A campanha eleitoral no Namibe decorre sem sobressalto. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. E membros da sociedade civil angolana deram entrada na sexta-feira com uma ação popular junto ao Tribunal Supremo contra o Presidente da República e os órgãos de informação públicos por aquilo que dizem ser falta de isenção e tratamento desigual dos partidos políticos. A ação popular, subscrita por 57 membros da sociedade civil, afetos a várias organizações cívicas, foi entregue em Luanda por um grupo encabeçado pelo conhecido ativista Luati Beirão. A medida é contra o presidente angolano João Lourenço, a entidade reguladora da comunicação social angolana ERCA, a Televisão Pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola, o Jornal de Angola e a TV Zimbo, estação privada detida pelo Estado angolano. Para os subscritores, A comunicação social tem uma responsabilidade acrescida na consolidação da democracia, mas a atuação dos referidos órgãos, sobretudo neste período de eleições, é marcada por falta de isenção e tratamento desigual das forças políticas concorrentes. Para eles, o tratamento desigual é acentuado na época das eleições e a diferença é tão atroz, tão gritante, a distribuição do tempo é completamente desigual. A atuação desequilibrada dos órgãos de informação, sobretudo públicos, já beliscou o atual processo eleitoral, considerando que a opinião pública confirma diariamente esta mancha ao processo, dizem os promotores. Alexandre Gamito, uma das subscritoras da Ação Popular, afirma que a iniciativa visa trazer a verdade e discutir a questão publicamente, porque é uma situação que preocupa a todos. Os padres Jacinto Pio Iacuçanga e Júlio Candeeiro, o médico Luís Bernardino, os jornalistas José Luís Mendonça e Carlos Rosado de Carvalho, a docente Altina Abreu, o escritor Jacques dos Santos e o ator Orlando Sérgio fazem parte da lista de subscritores desta petição. E por falar em petição, angolanos no país e na diáspora divulgaram neste fim de semana um manifesto de apelo a favor da campanha eleitoral, no qual destacam a necessidade da promoção e defesa da unidade nacional, do pluralismo de expressão e da democracia representativa e participativa, bem como o exercício do poder político, legitimidade nas urnas. Amar Lassalette aborda alguns dos apelos feitos pelos subscritores deste manifesto.
Entre vários apelos, pedem que os partidos e coligação de partidos políticos promovam políticas de Estado consensuais em setores cruciais da vida nacional. Direitos da criança, emprego e salário, saúde, educação, investigação científica, cultura, impostos, habitação, mobilidade, unidade nacional, estabilidade social, entre outros. Que a campanha eleitoral se paute pela defesa e promoção da unidade nacional, do pluralismo de expressão e da democracia popular. Que os manifestos e programas eleitorais ofereçam metas e compromissos de governo realmente execuíveis e que produzam um impacto tangível e positivo na redução da pobreza, da realização do bem-estar e da justiça social no nosso país e que os atos de massa sejam forjados no espírito do patriotismo, do civismo, da tolerância e da esperança realista sobre os destinos do país. Noutra da passagem do manifesto, os subscritores pedem que os maiores partidos políticos concorrentes nestas eleições sejam conscientes do peso dos seus atos, das suas palavras e dos seus slogans eleitorais, evitando que se produzam nos seus militantes, simpatizantes e eleitores incompreensões ou confusões que possam comprometer a normalidade e harmonia no processo eleitoral e, finalmente, que o êxito das eleições reflita a vontade popular e que ao partido vencedor lhe seja imediatamente reconhecido a legitimidade de vitória.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, também onda curta 13630 e 17655 kHz. Também estamos na internet na nossa página voaportugues.com, e igualmente no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, com a nossa referência VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, mais um 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E para esta sexta-feira, a nossa convidada é Maria Luísa Rogério, presidente da Comissão da Carteira de Jornalistas em Angola. Ela vai falar no África Agora sobre a cobertura editorial em tempo de eleições, os desafios, o papel que a Comissão de Carteira tem e as expectativas como jornalista e como presidente daquela comissão em torno da cobertura jornalística durante este período. Sexta-feira, na rádio, no YouTube, no Facebook, a partir das 19 horas de Moçambique, 18 de Angola, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas de Cabo Verde. Continuamos em Angola, vamos falar sobre uma decisão recente do tribunal que absolveu a ex-comentadora do programa Política no Feminino da Televisão Pública de Angola, Tânia de Carvalho, do crime de difamação movido pelo presidente do Banco Africano Angolano de Investimento, José Carlos de Castro Paiva, depois de se sentir difamado, segundo a acusação, pela socióloga que se terá pronunciado sobre uma suposta investigação que visava o PCA daquele banco no exterior do país, dizendo que, apesar disso, não era investigado em Angola. José Carlos de Castro processou em 2020 Tânia de Carvalho e a socióloga foi a julgamento no Tribunal de Comarca de Luanda sob a acusação de difamação no mês de maio. O PCA do bairro considerou serem inverdades e difamatórias as declarações da comentarista. No entanto, ela, que deixou de fazer parte do leque de comentaristas do programa Política no Feminino da Televisão Pública de Angola, veio a ser, no entanto, absolvida. A Tânia de Carvalho fez declarações na qualidade de analista de assuntos políticos nacionais e internacionais no programa da TPA. Ela disse ter apenas usado a sua liberdade de expressão. Assim sendo, a juíza Maridete Teixeira António, afeta a primeira sessão da Sala dos Crimes Comuns do Tribunal do Comarca de Luanda, absolveu a ex-comentarista da TPA da acusação por crime de difamação contra o presidente do BAI, José Carlos de Castro Paiva, que pedia uma indemnização de $1.300.000. Abrimos a revista esportiva da Voz da América com os jogos da Commonwealth, que terminaram hoje com o pugilismo moçambicano a sair com um saldo muito positivo. Tiago Muxanga estreou-se em competições intercontinentais logo com medalha de prata, a Cinda Panguana conseguiu a sua medalha de bronze e Radi Gramane também medalha de prata. Um resultado positivo para o pugilismo moçambicano, que agora aposta tudo para os Jogos Olímpicos de 2024. Em entrevista ao programa Washington Fora de Horas da Voz da América, o presidente da Federação Moçambicana de Boxe, Gabriel Júnior, falou sobre este objetivo maior da modalidade.
Já ganhamos nestes degraus várias medalhas. Só nos falta uma medalha. Este é o nosso foco. Vamos apostar. Estamos agora num projeto de colocar os nossos atletas numa maior exposição mundial. Já estamos a negociar para que alguns deles estejam fora do país por um ano. Vamos torcer para que seja aquela cereja no bolo e Moçambique comemore uma medalha olímpica depois da Lourdes Mutola, 20 anos atrás. Então, nós acreditamos.
Em Angola, a seleção sénior feminina de futebol, que entre finais deste mês e princípios de setembro participa na Taça COSAFA, a disputar-se em Porto Elizabeth, na África do Sul, regressou hoje aos trabalhos no estádio da Cidadela. No final da semana passada, as jogadoras repartidas em grupo realizaram uma partida entre si, em que os treinadores observaram uma movimentação individual e coletiva em campo. Na anterior edição da Taça COSAFA, Angola, integrada na Série A, ocupou a terceira posição com 2 pontos, atrás do Malawi, no segundo posto, com 6. Na Guiné-Bissau, o Sport Bissau e Benfica derrotou ontem o Sporting Clube da Guiné-Bissau e sagrou-se campeão da Taça da Guiné na época desportiva 2021-2022. Os encarnados somaram o seu 10º título do troféu ao derrotar os Leões de Bissau por uma bola sem resposta, fazendo assim a dobradinha ao ganhar o Guinness League e a Taça da Guiné. Em Portugal, na projeção do encontro do Benfica diante do Midtjylland a contar para a Liga dos Campeões amanhã, o técnico Roger Smith enalteceu o resultado mais largo da primeira mão, 4-1, algo que é favorável para ceder ao play-off da prova, mas admitiu que a eliminatória não está fechada, tendo sido ainda questionado pelas movimentações do Benfica no mercado. Ele disse que, por agora, não espera reforços. O encontro da formação portuguesa frente aos dinamarqueses está agendado para amanhã no Cepheus Park Rangers. Nos campeonatos europeus, Manchester City começou a defesa do título no Reino Unido com uma vitória por 2-0 no campo do West Ham, com 2 golos da sua nova estrela, Haaland. Por seu turno, Manchester United começou mal, ao perder em casa por 1-2 ante o Brighton. Cristiano Ronaldo esteve no banco, entrou, mas não mudou o rumo dos acontecimentos. Na França, o PSG venceu o recém-promovido Clermont por 5-0 e em Portugal, o Porto arrancou a defesa do título com uma goleada de 5-1 sobre o Marítimo, depois do Benfica ter vencido o Arouca por 4-0 na sexta-feira. Ontem, Sporting de Lisboa e Sporting de Braga empataram a 3 golos. E uma nota final, regressamos aos jogos da Commonwealth. 10 membros da delegação do Sri Lanka desertaram durante a competição, que terminou hoje, anunciou um alto responsável do desporto no país, citado pela agência France Press. E quando caminhamos para o nosso primeiro intervalo, o secretário do Estado americano, Antony Blinken, disse na África do Sul que a administração do presidente Biden vê as 54 nações africanas como parceiros iguais na abordagem dos problemas globais. Blinken afirmou, na Universidade de Pretória, um discurso que detalhava as políticas da administração Biden para a África, que os Estados Unidos e os países africanos devem trabalhar em conjunto para alcançar prioridades comuns, tais como recuperação da pandemia da Covid-19, a criação de oportunidades económicas de base ampliada, enfrentar a crise climática que afeta o continente e o mundo, expandir o acesso à energia e revitalizar as democracias e reforçar a ordem internacional livre e aberta. Ana Guedes.
Funcionários da administração do presidente Joe Biden disseram aos jornalistas que a nova estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana irá envolver ativamente os líderes da região em questões que vão desde as alterações climáticas à recuperação pandémica até à insegurança alimentar, enquanto pensam de forma mais holística sobre o envolvimento militar no continente. A nova estratégia surge na sequência de uma revisão política alargada pela administração Biden e quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken empreende uma viagem africana a 3 países. Alguns críticos dizem que a concentração dos Estados Unidos na luta militar contra grupos extremistas em África tem dado poucos frutos, mesmo enquanto a China e a Rússia têm feito incursões contínuas num enorme continente, utilizando agressivamente ferramentas diplomáticas e económicas. No seu documento de política, delineando a nova estratégia americana, a administração Biden argumenta que o impulso para uma maior abertura e democracia na África subsaariana ajudará a combater as atividades prejudiciais da República Popular da China, Rússia e outros atores. A administração espera que o seu enfoque culmine numa cimeira Estados Unidos-África a realizar em Washington em dezembro próximo. O novo documento político sugere que Pequim vê a região como uma arena para desafiar a ordem internacional baseada em regras, fazer avançar os seus próprios interesses comerciais e geopolíticos e enfraquecer as relações dos Estados Unidos com os povos e os governos africanos. Diz que a Rússia vê a região como um ambiente permissivo para as paraestatais e empresas militares privadas, fomentando frequentemente a instabilidade para benefício estratégico e financeiro. Os funcionários da administração, falando na condição de anonimato, expressaram preocupação considerável sobre as atividades em África da organização mercenária russa, conhecida como o Grupo Wagner. Estamos incrivelmente preocupados com o papel dos mercenários russos, disse um funcionário acrescentando que o grupo tinha cometido abusos. É uma linha de tendência perturbadora. O documento político dizia que enquanto quase 70% dos africanos expressam forte apoio à democracia, uma série de golpes militares e a ascensão dos autocratas deixou a região com menos países classificados como livres, apenas 8, do que em qualquer outro tempo nos últimos 30 anos. De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
E aqui vamos para o nosso intervalo. Dentro de pouco mais de um minuto, regressarei para mais notícias. Vamos falar sobre algo que pode estar a agitar as águas na Frelimo, em Moçambique. A partir do Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta segunda-feira, 8 de agosto. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas e 30 minutos em Angola e 19 e 30 em Moçambique. Na sua companhia aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. William Andrade está na técnica. Votos de boa escuta. Principais títulos desta emissão: Estados Unidos dizem que nova estratégia para a África envolverá líderes e repensará papel militar. China continua exercícios provocatórios nas águas e no ar em redor de Taiwan. E a Moçambique, revelação de um general, pode abrir divisões na Frelimo. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estamos presentes em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Igualmente, em todo o mundo, pode acompanhar a Voz da América na nossa página voaportugues.com e igualmente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. VOA Português é nossa casa. Também, o nosso número no WhatsApp está disponível para contactos com a Redação Central da Voz da América. É o mais um, 202-251-9466. Começamos esta emissão com as notícias aqui com a Ana Guedes.
A Casa Branca revelou segunda-feira novos e amplos objetivos políticos para a África subsaariana, com funcionários da administração a procurar ligar o progresso democrático, económico e segurança da região à segurança nacional dos Estados Unidos. Funcionários da administração do presidente Biden disseram aos jornalistas que a nova estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana irá envolver ativamente os líderes da região em questões que vão desde as alterações climáticas à recuperação pandémica até à insegurança alimentar, enquanto pensam de forma mais holística sobre o envolvimento militar no continente. A nova estratégia surge na sequência de uma revisão política alargada pela administração Biden e quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken empreende uma viagem africana de três nações. Alguns críticos dizem que a concentração dos Estados Unidos na luta militar contra grupos extremistas em África tem dado poucos frutos, mesmo enquanto a China e a Rússia têm feito incursões contínuas no enorme continente, utilizando agressivamente ferramentas diplomáticas e económicas. No documento de política delineada, a nova estratégia dos Estados Unidos, a administração Biden argumenta que o impulso para uma maior abertura à democracia na África subsaariana ajudará a combater atividades prejudiciais da República Popular da China, Rússia e outros atores. A administração espera que o seu enfoque culmine numa cimeira Estados Unidos-África a realizar em Washington em dezembro próximo. O Senado norte-americano aprovou domingo, por maioria simples, projeto de lei de 430 mil milhões de dólares para combater as alterações climáticas, baixar os preços dos medicamentos e aumentar alguns impostos sobre as empresas. Os republicanos tinham argumentado que o projeto de lei não abordaria a inflação, dizendo que seria uma medida de eliminação de empregos, uma lista de desejos da despesa da esquerda e que poderia minar o crescimento, enquanto a economia está em recessão. Antes da legislação chegar à mesa do presidente Joe Biden para assinatura, a Câmara dos Representantes deve aprová-la. A votação é esperada sexta-feira. A China prolongou os exercícios provocatórios nas águas e no ar em redor de Taiwan, segunda-feira, um dia depois de os exercícios terem sido agendados para terminar. Numa declaração, o Ministério da Defesa da China disse que os exercícios se concentrariam em ataques antissubmarinos e ataques a armar perto de Taiwan. Não é claro quanto tempo durarão os exercícios ou onde irão ocorrer. A China já realizou 4 dias de exercícios militares intensos em 6 áreas designadas em torno de Taiwan, uma resposta à visita da Presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha na semana passada. Pelosi, uma crítica de longa data da China, visitou Taiwan a 2 de agosto para mostrar solidariedade e apoio dos Estados Unidos à ilha autogovernada. A China considera tais visitas como uma violação inaceitável da sua soberania. Quando questionado sobre os contínuos exercícios de Pequim, o presidente americano Joe Biden disse aos jornalistas na segunda-feira: "Não estou preocupado, mas preocupa-me que eles estejam a fazer tanto
quanto estão, mas penso que não vão fazer mais nada do que estão a fazer. Fim de citação. Os exercícios chineses envolveram mísseis balísticos que foram disparados diretamente sobre Taiwan, bem como navios de guerra, aviões de combate e drones que operavam à volta da ilha. A China disse anteriormente que as atividades militares terminariam domingo, embora muitos observadores temessem que Pequim tente normalizar uma postura militar mais agressiva contra Taiwan. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou para que os inspectores internacionais tenham acesso à central nuclear de Zaporizhia, depois de a Ucrânia e a Rússia terem trocado acusações sobre o recente bombardeamento das instalações. Qualquer ataque a uma central nuclear é uma coisa suicida, disse Guterres numa conferência de imprensa no Japão. A Ucrânia acusou novamente a Rússia, domingo, de bombardear a maior central nuclear da Europa, a central nuclear de Zaporizhia, e alegou que Moscou estava envolvida em terror nuclear. A empresa estatal de energia nuclear da Ucrânia afirmou que as forças russas danificaram 3 sensores de radiação nas instalações no ataque sábado à noite e feriram um trabalhador. A central em território controlado pela Rússia foi também atacada na sexta-feira. Moscou culpou as forças ucranianas pelos ataques. A Rússia capturou a central de Zaporizhia no início de março, das fases iniciais da sua invasão da Ucrânia, mas as instalações continuam a ser geridas por técnicos ucranianos. O governo militar do Chad e alguns grupos rebeldes que combatem no país assinaram um acordo no Catar antes das conversações na Conciliação Nacional planeadas para o final deste mês na nação africana. No entanto, o principal grupo rebelde não concordou com os termos da promessa. O acordo de segunda-feira em Doha tem todos aqueles que assinaram o acordo de cessar-fogo antes das conversações que estão previstas para 20 de agosto na capital tchadiana de Djamena. A junta do SAD também concordou em não aceitar quaisquer operações militares ou policiais contra os grupos signatários dos países vizinhos. No entanto, a Frente de Mudança e Concórdia no Tchad, o principal grupo rebelde do país, não assinou a promessa. A frágil trégua.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens em Maputo. O recente posicionamento do general moçambicano Alberto Chipande sobre o julgamento do caso Dívidas Ocultas, insinuando que a zona sul do país é mais corrupta do que as restantes regiões, está a suscitar diversas reações, com alguns analistas considerarem que o mesmo tem potencial para provocar fricções no seio do Partido Frelimo. Outros dizem que não. Ramos Miguel tem a reportagem.
Chipande tive como aquele que disparou o primeiro tiro na luta armada para a independência em 1964. Foi orador num evento organizado por uma universidade da praça a propósito dos 60 anos da Frelimo e questionou porque é que todos os que estão a ser julgados no âmbito das dívidas ocultas são da zona sul do país, à exceção do antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado de Sisi, que é da Zambésia Centro. Isso é tribalismo. Por que é que não incluíram pessoas do centro e do norte? Interrogou-se Alberto Chipande. Para o analista Moisés Mabunda, esta afirmação é muito preocupante porque ao longo dos 60 anos da Frelimo, o general Chipande fez parte daquele primeiro conclave que nos ensinou que a unidade nacional é o fator mais importante para Moçambique.
Esta pessoa, quando se contrariar isso, parece que ele próprio não está convencido de unidade nacional. O que é preocupante mostra que ele foi só acompanhando a banda, não assume esse valor de unidade nacional. É intrigante.
Mas isto pode significar a forma como esta questão da unidade nacional tem sido discutida e encarada dentro do Partido Frelimo, ou não é por isso?
Efetivamente é isso. Não dentro do próprio Frelimo. Esta ideia não está consolidada. Sabemos que é um processo a construção da unidade, mas que fosse a partir de uma figura desta envergadura. Ninguém esperava. Estar a olhar as coisas em termos étnicos mostra que ele é mais etnicista do que, digamos, nacionalista. Mais preocupante ainda é quando reivindica que deviam ter sido incluídos no calote. É o fim daquilo que se pode esperar da racionalidade das pessoas.
Unidade nacional, cujos fatores têm vindo a fragmentar-se, devido sobretudo às asimetrias regionais e ao fato de que existem os que têm mais oportunidades que outros. O analista Tomás Vera Mar diz que sim.
Há uns que têm acesso a oportunidades e há outros que não têm acesso a oportunidades. Hoje em dia, fala-se a boca cheia do sul e o norte e o centro. Então, quer dizer, perdemos o referente de que é o fator de unidade nacional, porque falta um pensamento sobre como é que podemos ter todos acesso às mesmas oportunidades.
O analista Tomás Moyami diz que Chipande foi infeliz nas suas declarações e estas podem provocar fricções dentro da Frelimo, tendo em conta a influência presidente do general do partido. Aqui afirma, entretanto, ser estranho que até hoje não haja qualquer reação da FRIM ou da declaração do general Chip e reage-se no mesmo abono.
E o que me deixa é agonia total é que nem de dentro nem de fora não há vozes ou que se surjam ou que respondam àquilo que o general, incluindo os históricos de FRIM, que ainda estão vivos. Temos ali o Bondano está vivo, o presidente Sassano está vivo, não dizem nem uma coisa nem outra.
Luís Nascioti diz que o posicionamento de Alberto Chipandi é uma opinião que deve ser respeitada.
Acho que essa coisa da corrupção não tem a ver com as tribos, tem a ver com o caráter das pessoas. Não precisa ser do sul, nem precisa ser do norte, é o caráter da pessoa. Se formos a escrutinar na tribo do general Chipandi, que é a tribo Maconde, podemos encontrar também gente que é corrupta pelo seu caráter, não porque são Maconde.
Mas isso não entra um pouco na linha de que o presidente Nunes tem que fazer um terceiro mandato?
A Constituição da República em relação aos mandatos parece que é muito clara. É preciso alterar a Constituição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Entretanto, em São Tomé e Príncipe, continua as autoridades à procura de petróleo. Esta é uma das notícias do resumo da atualidade nos países africanos de língua portuguesa, com Amâncio Miguel, que antes fala de Cabo Verde, com o governo a preparar a sua candidatura à Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos.
O chefe da diplomacia de Cabo Verde disse que o governo está a considerar uma candidatura à Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos em resposta a um desafio lançado pelos Estados Unidos. Rui Figueiredo Soares disse que consideraremos com muita atenção uma possível candidatura de Cabo Verde à Comissão dos Direitos Humanos, visto, e cito, que nós somos defensores intransigentes dos direitos humanos na arena internacional. Ele falava numa conferência de imprensa em que participou Linda Thomas Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas. Thomas Greenfield, recordamos, calou Cabo Verde no final de uma visita de 4 dias ao continente africano, com passagens pelo Uganda e Ghana. Na sua agenda, as consequências da guerra na Ucrânia e a crise de insegurança alimentar. Para o chefe da diplomacia de Cabo Verde, a visita foi muito oportuna e serviu para o primeiro-ministro do seu país apresentar contributos para o apoio dos Estados Unidos que pretendem dar ao continente neste período, bem como sobre as necessidades do próprio arquipélago a tentar recuperar do impacto económico da pandemia da Covid-19. Ulisses Correia Silva, o primeiro-ministro de Cabo Verde, disse no encontro com a diplomata americana que o seu governo tem vindo apelar à comunidade internacional para ajudar a ultrapassar a situação de insegurança alimentar. Hoje, com o primeiro-ministro, discutimos detalhadamente a crise de insegurança alimentar, porque aqui em Cabo Verde, 10% da população já está a enfrentar problemas de segurança alimentar, disse a diplomata americana Linda Thomas Greenfield. Na ocasião, ela voltou a acusar a Rússia de provocar esta crise mundial de alimentos e insegurança alimentar, particularmente em África, e afirmou que o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, visitou recentemente alguns países africanos apenas para apresentar desculpas. Noutras notícias, em São Tomé e Príncipe, a procura por petróleo continua com o início da perfuração do poço Jeca 1 para a recolha de amostras de rochas e fluidos que irão agora para análise. Tal foi anunciado pelo consórcio petrolífero de exploração do poço Jeca no Bloco 6 e offshore. O Jeca fica a cerca de 135 km da ilha de São Tomé e a cerca de 130 quilômetros da Ilha do Príncipe. Luís Gamboa, que é diretor executivo da Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe, disse que o início da perfuração de exploração do Poço Jeca marca uma etapa importante porque permitirá pela primeira vez a recolha de informação mais precisa sobre a Zona Económica Especial.
8 de agosto, pouco mais de 2 semanas das eleições gerais em Angola, a UNITA, principal partido de oposição, continua a reclamar pela não publicação das listas provisórias dos cidadãos eleitores, nem dos cadernos eleitorais, e a presença de mortos no ficheiro de cidadãos maiores disponibilizado pela Comissão Nacional Eleitoral. Segundo o Partido do Galo Negro, não há condições para que as eleições sejam consideradas livres, justas e transparentes. MPLA responde e diz que a UNITA tem medo da derrota. Coque Mukuta, desde Luanda.
A não publicação dos cadernos eleitorais e a presença de mortos nos ficheiros de cidadãos maiores continua a dividir o partido UNITA, CNE e MPLA. Segundo o secretário nacional para os assuntos eleitorais da UNITA, Faustino Mumbika, com o andamento deste processo, as eleições deste mês não poderão ser consideradas livres, justas e transparentes.
Até onde estamos,
nos marcos da lei, e não falo só da lei em Angola, mas sobretudo no, até preferiria falar dos princípios gerais universalmente aceitos de organização de processos eleitorais, tende nos convir que, infelizmente, não se pode considerar as nossas eleições como livres, justas e transparentes. Estamos a assumir participação, engajamento nessas eleições, não uma luta desenfreada, mas a suportar um conjunto de injustiças, um conjunto de violações, até chegarmos ao fim.
Sem avançar a estratégia do seu partido, o político disse que, ainda assim, mantém a esperança para a inversão da situação.
A UNITA tem uma estratégia, em conjunto com as outras forças. E, há seu tempo, os angolanos e a comunidade internacional saberão as outras medidas que estão previstas. Por enquanto, estamos dentro dessa estratégia, estamos a gerir o tempo e o processo tal como se apresenta.
A Voz da América contactou Rui Falcão, porta-voz do MPLA, que acusa a UNITA de temer a derrota de 24 de agosto.
Há condições para que as eleições do dia 24 sejam livres, justas e transparentes?
Nós estamos a fazer tudo no quadro da lei e a cumprir as regras. Aquilo que nos compete fazer como partido político, nós estamos a fazer. Se a CNE nos disser que estão criadas as condições para ir a voto, nós no dia 24 vamos a voto. Ponto final.
Qual é a razão?
Ponto final. Não anda aqui a inventar. O que está a preocupar a UNITA, pode escrever, o que está a preocupar a UNITA são as sondagens que eles próprios estão a fazer. E sabem qual é a derrota que vão ter. Porque quando andavam a aldrabar os resultados, andavam a inventar estatísticas, estava todo mundo feliz. Agora tiveram o azar de cair na mão de gente séria, estão a ver que a coisa não funciona. E vão perder mesmo. Ainda bem.
Falcão diz que o seu partido trabalha dia e noite para ganhar as eleições e que o MPLA não tem qualquer influência na CNE.
Mas ouça só, eu se quiser reclamar, você acha que eu não tenho motivos para reclamar?
Quais são as reclamações?
Eu se quiser reclamar de tudo, do que a UNITA anda a arrebentar com a nossa propaganda, que anda a rasgar a nossa publicidade. Se você acha que se eu quiser chorar, não tenho como chorar. Ou não tenho motivos para chorar.
Tem.
Agora, nós somos sérios, nós temos foco. O nosso foco as eleições e nós estamos a trabalhar. Ao contrário de alguns, nós estamos a trabalhar e a trabalhar muito. Estamos a dormir 2-3 horas por dia, mas a trabalhar muito. Por que vocês não acompanham os nossos comícios? Mas você acha que nós temos alguma interferência no processo? Vocês já viram alguma atividade do CNE, né? Eu estou a fazer a campanha total do MPLA. Já me viu a falar com alguém da CNE? Eu estou a fazer o meu trabalho. Vou ganhar as eleições com o meu trabalho, não com o trabalho dos outros.
Entretanto, o porta-voz da CNE disse à Voz da América que a sua instituição não comenta declarações feitas por qualquer partido político concorrente às eleições. Koki Mukuta, Luanda.
Ainda a propósito das eleições de 24 de agosto em Angola, cidadãos no país e na diáspora divulgaram neste fim de semana um manifesto de apelo sobre a campanha eleitoral, no qual destaca a necessidade da promoção e defesa da unidade nacional, do pluralismo de expressão e da democracia representativa e participativa e o exercício do poder político legitimado nas urnas. Amaro Lassalete leu no manifesto alguns dos apelos desses cidadãos angolanos.
Entre vários apelos, pedem que os partidos e coligação de partidos políticos promovam políticas de Estado consensuais em setores cruciais da vida nacional. Direitos da criança, emprego e salário, saúde, educação, investigação científica, cultura, impostos, habitação, mobilidade, unidade nacional, estabilidade social, entre outros. Que a campanha eleitoral se paute pela defesa e promoção da unidade nacional, do pluralismo de expressão e da democracia popular. Que os manifestos e programas eleitorais ofereçam metas e compromissos de governo realmente execuíveis e que produzam um impacto tangível e positivo na redução da pobreza, da realização do bem-estar e da justiça social no nosso país, e que os atos de massa sejam forjados no espírito do patriotismo, do civismo, da tolerância e da esperança realista sobre os destinos do país. Noutra passagem do manifesto, os subscritores pedem que os maiores partidos políticos concorrentes nestas eleições sejam conscientes do peso dos seus atos, das suas palavras e dos seus slogans eleitorais, evitando que se produzam nos seus militantes, simpatizantes e eleitores incompreensões ou confusões que possam comprometer a normalidade e harmonia no processo eleitoral e, finalmente, que o êxito das eleições reflita a vontade popular e que ao partido vencedor lhe seja imediatamente reconhecido a legitimidade de vitória.
Nesta segunda-feira, a Casa Branca revelou novos e amplos objetivos políticos na sua política para a África subsaariana, com funcionários da administração Biden a procurarem ligar o processo democrático, económico e de segurança da região à segurança nacional dos Estados Unidos. Ana Guedes.
Funcionários da administração do presidente Joe Biden disseram aos jornalistas que a nova estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana irá envolver ativamente os líderes da região em questões que vão desde as alterações climáticas à recuperação pandémica até à insegurança alimentar, enquanto pensam de forma mais holística sobre o envolvimento militar no continente. A nova estratégia surge na sequência de uma revisão política alargada pela administração Biden e quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken empreende uma viagem africana a três países. Alguns críticos dizem que a concentração dos Estados Unidos na luta militar contra grupos extremistas em África tem dado poucos frutos, mesmo enquanto a China e a Rússia têm feito incursões contínuas num enorme continente, utilizando agressivamente ferramentas diplomáticas e económicas. No seu documento de política, delineando a nova estratégia americana, a administração Biden argumenta que o impulso para uma maior abertura e democracia na África subsaariana ajudará a combater as atividades prejudiciais da República Popular da China, Rússia e outros atores. A administração espera que o seu enfoque culmine numa cimeira Estados Unidos-África a realizar em Washington em dezembro próximo. O novo documento político sugere que Pequim vê a região como uma arena para desafiar a ordem internacional baseada em regras, fazer avançar os seus próprios interesses comerciais e geopolíticos e enfraquecer as relações dos Estados Unidos com os povos e os governos africanos. Diz que a Rússia vê a região como um ambiente permissivo para as paraestatais e empresas militares privadas, fomentando frequentemente a instabilidade para benefícios estratégico e financeiro. Uns funcionários da administração, falando na condição de anonimato, expressaram preocupação considerável sobre as atividades em África da organização mercenária russa, conhecida como o Grupo Wagner. Estamos incrivelmente preocupados com o papel dos mercenários russos, disse um funcionário, acrescentando que o grupo tinha cometido abusos. É uma linha de tendência perturbadora. O documento político dizia que enquanto quase 70% dos africanos expressam forte apoio à democracia, uma série de golpes militares e a ascensão dos autocratas deixou a região com menos países classificados como livres, apenas 8, do que em qualquer outro tempo nos últimos 30 anos.
Ana Guedes continua aqui nos estúdios para falar agora sobre as eleições presidenciais de amanhã no Quênia. Dos 4 candidatos que concorrem às eleições presidenciais, 3 têm como aliadas vice-candidatas mulheres, incluindo Raila Odinga. A eleição pode anunciar um avanço na política nacional do Quênia, mas as mulheres do país dizem que chegar a esse ponto histórico não foi uma jornada fácil.
É sem precedentes no Quênia, 3 dos 4 candidatos que concorrem às eleições presidenciais de 9 de agosto têm mulheres como vice-candidatas. Pesquisas dizem que o ex-primeiro-ministro Raila Odinga e a sua vice-ex-ministra da Justiça, Martha Kanua, lideram as pesquisas eleitorais poucos dias antes da votação.
Quando você tem uma mulher com um destaque público como Martha Kanua, que foi parlamentar por 15 ou 20 anos, serviu no gabinete de Mwai Kibaki e se demitiu por princípio, então ela está liderando o seu próprio partido político NARC Kenya. Acho que isso tornou mais fácil para os outros 2 candidatos presidenciais ver que isso é muito bom. E talvez até politicamente vantajoso ter uma mulher como vice-presidente nas eleições.
Justina Wamuu concorre como vice do candidato presidencial, o professor George Wakachia. Ela cresceu assistindo a importantes mulheres políticas como Martha Kanua, que agora é a sua adversária.
Estou feliz porque Martha Kanua e outras senhoras como Mama Angilo racharam o teto de vidro e terminamos de abri-lo. 3 de nós é algo grande.
O partido Hux apresentou um manifesto sem precedentes no Quênia, prometendo executar os culpados de corrupção e implementar uma semana de trabalho 4 dias e legalizar a maconha.
O professor Jorge Wajakoya e eu temos uma visão estratégica. Queremos legalizar o cânhamo industrial para o crescimento económico. Nosso objetivo é não aumentar os impostos, pagar a dívida e evitar o financiamento de doadores, porque este país deve ser respeitado.
Enquanto isso, Ruth Mutua concorre como vice-candidata de David Bayanga do partido Agano. Alguns canianos dizem que o papel das mulheres está a ser politizado, enquanto outros dizem que as mulheres estão finalmente a ser reconhecidas pelo seu trabalho num campo dominado por homens.
Crescemos ouvindo que os homens deveriam dominar a sociedade, que eles devem nos liderar. Mas agora todos estão reconhecendo o que podemos fazer. Estão a dar mais espaço para expressarmos-nos e também para ajudar na liderança. É ótimo.
Na minha opinião, é uma questão de gênero que está sendo julgada e está sendo politizada no Quênia.
Duas mulheres perderam eleições anteriores para o cargo político mais alto do Quênia. Observadores políticos dizem que esta eleição pode marcar a primeira vez que uma mulher assume o segundo cargo político mais importante como vice-presidente do Quênia.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América com os jogos da Commonwealth, que terminaram hoje com o pugilismo moçambicano a sair com um saldo muito positivo. Tiago Muxanga estreou-se em competições intercontinentais logo com medalha de prata, a Cinda Panguana conseguiu a sua medalha de bronze e Radi Graman também medalha de prata. Um resultado positivo para o pugilismo moçambicano, que agora aposta tudo para os Jogos Olímpicos de 2024. Em entrevista ao programa Washington Fora de Horas da Voz da América, o presidente da Federação Moçambicana de Boxe, Gabriel Júnior, falou sobre este objetivo maior da modalidade.
Já ganhamos nestes degraus várias medalhas. Só nos falta uma medalha. Este é o nosso foco. Vamos apostar. Estamos agora num projeto de colocar os nossos atletas numa maior exposição mundial. Já estamos a negociar para que alguns deles estejam fora do país por um ano. Vamos torcer para que seja aquela cereja no bolo e Moçambique comemore uma medalha olímpica depois da Lourdes Mutola, 20 anos atrás. Então, nós acreditamos.
Em Angola, a seleção sénior feminina de futebol, que entre finais deste mês e princípios de setembro participa na Taça COSAFA, a disputar-se em Porto Elizabeth, na África do Sul, regressou hoje aos trabalhos no estádio da Cidadela. No final da semana passada, as jogadoras repartidas em grupo realizaram uma partida entre si, em que os treinadores observaram a movimentação individual e coletiva em campo. Na anterior edição da Taça COSAFA, Angola, integrada na Série A, ocupou a terceira posição com 2 pontos atrás do Malawi, no segundo posto com 6. Na Guiné-Bissau, o Sport Bissau e Benfica derrotou ontem o Sporting Clube da Guiné-Bissau e sagrou-se campeão da Taça da Guiné na época desportiva 2021-2022. Os encarnados somaram o seu 10º título do troféu ao derrotar os Leões de Bissau por uma bola sem resposta, fazendo assim a dobradinha ao ganhar o Guinness League e a Taça da Guiné. Em Portugal, na projeção do encontro do Benfica diante do Midtjylland a contar para a Liga dos Campeões amanhã, o técnico Roger Smith enalteceu o resultado mais largo da primeira mão, 4-1, algo que é favorável para ceder ao play-off da prova, mas admitiu que a eliminatória não está fechada, tendo sido ainda questionado pelas movimentações do Benfica no mercado. Ele disse que, por agora, não espera reforços. O encontro da formação portuguesa frente aos dinamarqueses está agendado para amanhã no Cepheus Park Rangers. Nos campeonatos europeus, Manchester City começou a defesa do título no Reino Unido com uma vitória por 2-0 no campo do West Ham, com 2 golos da sua nova estrela, Haaland. Por seu turno, Manchester United começou mal, ao perder em casa por 1-2 ante o Brighton. Cristiano Ronaldo esteve no banco, entrou, mas não mudou o rumo dos acontecimentos. Na França, o PSG venceu o recém-promovido Clermont por 5-0 e, em Portugal, o Porto arrancou a defesa do título com uma goleada de 5-1 sobre o Marítimo, depois do Benfica ter vencido o Arouca por 4-0 na sexta-feira. Ontem, Sporting de Lisboa e Sporting de Braga empataram a 3 golos. E uma nota final, regressamos aos Jogos da Commonwealth. 10 membros da delegação do Sri Lanka desertaram durante a competição, que terminou hoje, anunciou um alto responsável do desporto no país, citado pela agência France Presse. Vamos para um curto intervalo e regressará aqui dentro de momentos a Ana Guedes.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta para todo o mundo e ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também em direto no nosso site www.voaportugues.com. Não se esqueça, pode também visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram. Encontra-nos através da referência Voa Português. A Voz da América tem também o número de WhatsApp, +1 202 251 9466, através do qual pode conversar connosco. Na sua companhia está na produção o Lio Saílo, aqui na apresentação Ana Guedes. Vamos para os títulos da atualidade nesta segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Estados Unidos dizem que nova estratégia para a África envolverá líderes e vai repensar papel militar. China continua exercícios provocadores nas águas e no ar em redor de Taiwan. Como disse, hoje é segunda-feira, 8 de agosto. Vamos ter aqui, dentro em pouco, o Randão Dipa com uma resenha da segunda semana da campanha eleitoral em Angola. Mas antes, vamos a Moçambique, onde o recente posicionamento do general Alberto Chipande sobre o julgamento do caso de vidas ocultas, insinuando que a zona sul de Moçambique é mais corrupta do que as restantes regiões do país, suscita diversas reações, com alguns analistas a considerarem que o mesmo tem potencial para provocar fricções no seio do Partido Frelimo no poder. Ramos Miguel.
Chipande, tido como aquele que disparou o primeiro tiro na luta armada para a independência em 1964, foi orador num evento organizado por uma universidade da Praça a propósito dos 60 anos da Frelimo e questionou porque é que todos os que estão a ser julgados no âmbito das dívidas ocultas são da zona sul do país, à exceção do antigo diretor do Serviço de Informação e Segurança do Estado de Sisi, que é da Zambésia Centro. Isso é tribalismo. Porque é que não incluíram pessoas do centro e do norte? Interrogou-se Alberto Chipande. Para o analista Moisés Mabunda, esta afirmação é muito preocupante porque ao longo dos 60 anos da Frelimo, o general Chipande fez parte daquele primeiro conclave que nos ensinou que a unidade nacional é o fator mais importante para Moçambique.
Esta versão de quando se contraria isso, parece que ele próprio não está convencido de onde é nacional. O que é preocupante mostra que ele foi só acompanhando a banda, não assume esse valor de unidade nacional. É intrigante.
Mas isso pode significar a forma como esta questão da unidade nacional tem sido discutida e encarada dentro do Partido Frelimo, ou nem por isso?
Efetivamente, encarada dentro do próprio Frelimo, esta ideia não está consolidada. Sabemos que é um processo da construção da unidade, mas que fosse a partir de uma figura desta envergadura, ninguém esperava. Estar a olhar as coisas em termos étnicos mostra que ele é mais etnicista do que, digamos, nacionalista. Mais preocupante ainda é quando reivindica que deviam ter sido incluídos no calote. É o fim daquilo que se pode esperar da racionalidade das pessoas.
Unidade nacional que os fatores têm vindo a fragmentar-se devido sobretudo às assimetrias regionais e ao fato de que existem os que têm mais oportunidades que outros. O analista Tomás Vera Mar diz que sim.
Há uns que têm acesso a oportunidades e há outros que não têm acesso a oportunidades. Hoje em dia fala-se a boca cheia do sul e o norte e o centro. Então, quer dizer, perdemos o referente de que é o fator de unidade nacional, porque falta um pensamento sobre como é que podemos ter todos acesso às mesmas oportunidades.
O analista Tomá Moyami diz que Chipande foi infeliz nas suas declarações e estas podem provocar fricções dentro da Frelimo, que tendo em conta a influência do general no partido. Aqui afirma, entretanto, ser estranho que até hoje não haja qualquer reação da FELIM ou de alguém da FELIM às declarações do general Chipane. É intrigante, realça-me desde uma bonda.
E o que me deixa é agonia total, é que nem de dentro nem de fora não há vozes ou que se surjam ou que respondam àquilo que o general, incluindo os históricos da FELIM, que ainda estão vivos. Ah, temos ali o Bondano, está vivo, 300 anos está vivo, não dizem nem uma coisa nem outra.
Luís Nestorti diz que o posicionamento de Alberto Chipane é uma opinião que deve ser respeitada.
Mas acho que esta coisa da corrupção não tem a ver com as tribos, tem a ver com o caráter das pessoas. Não precisa ser do sul, nem precisa ser do norte, é o caráter da pessoa. Se formos a escrutinar na tribo do general Chipane, que é a tribo Maconde, podemos encontrar também gente que é corrupta pelo seu caráter, não porque são Maconde.
Mas isso não entra um pouco na linha de que o presidente nos tem que fazer um terceiro mandato?
A Constituição da República em relação aos mandatos parece que é muito clara. É preciso alterar a Constituição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A Casa Branca revelou esta segunda-feira novos e amplos objetivos políticos para a África subsaariana, com funcionários da administração a procurarem ligar o progresso democrático, económico e de segurança da região à segurança nacional dos Estados Unidos.
Funcionários da administração do presidente Joe Biden disseram aos jornalistas que a nova estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana irá envolver ativamente os líderes da região em questões que vão desde as alterações climáticas à recuperação pandémica até à insegurança alimentar, enquanto pensam de forma mais holística sobre o envolvimento militar no continente. A nova estratégia surge na sequência de uma revisão política alargada pela administração Biden e quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken empreende uma viagem africana a três países. Alguns críticos dizem que a concentração dos Estados Unidos na luta militar contra grupos extremistas em África tem dado poucos frutos, mesmo enquanto a China e a Rússia têm feito incursões contínuas num enorme continente, utilizando agressivamente ferramentas diplomáticas e económicas. No seu documento política, delineando a nova estratégia americana, a administração Biden argumenta que o impulso para uma maior abertura e democracia na África subsaariana ajudará a combater as atividades prejudiciais da República Popular da China, Rússia e outros atores. A administração espera que o seu enfoque culmine numa cimeira Estados Unidos-África a realizar em Washington em dezembro próximo. O novo documento político sugere que Pequim vê a região como uma arena para desafiar a ordem internacional baseada em regras, fazer avançar os seus próprios interesses comerciais e geopolíticos e enfraquecer as relações dos Estados Unidos com os povos e os governos africanos. Diz que a Rússia vê a região como um ambiente permissivo para as paraestatais e empresas militares privadas, fomentando frequentemente a instabilidade para benefícios estratégico e financeiro. Uns funcionários da administração, falando na condição de anonimato, expressaram preocupação considerável sobre as atividades em África da organização mercenária russa, conhecida como o Grupo Wagner. Estamos incrivelmente preocupados com o papel dos mercenários russos, disse um funcionário, acrescentando que o grupo tinha cometido abusos. É uma linha de tendência perturbadora. O documento político dizia que enquanto quase 70% dos africanos expressam forte apoio à democracia, uma série de golpes militares e a ascensão dos autocratas deixou a região com menos países classificados como livres, apenas 8, do que em qualquer outro tempo nos últimos 30 anos.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Na semana passada, Angola cumpriu 15 dias de campanha eleitoral, marcada por troca de acusações entre os principais partidos, MPLA e UNITA, conforme nos recorda o Aral Nadipa.
O assunto que marca a segunda semana de campanha eleitoral tem que ver com o facto do MPLA virar público negar que tenha negociado com o líder da UNITA condições para a transição do poder político. Através de um comunicado de imprensa, a direção da UNITA qualificou o conteúdo da abordagem do secretário do Bureau Político do MPLA como sendo intimidatório e de insinuação belicosa. Durante a conferência de imprensa realizada esta semana, o secretário do Biro Político do MPLA para os Assuntos Eleitorais, João de Almeida Martins, confirma o encontro com o presidente da UNITA a seu convite, mas diz que em nenhum momento se abordou a questão de negociação de transição de poder.
É um conjunto de afirmações gratuitas que foram proferidas por alguém que na política angolana devia ter mais responsabilidade. Estamos a referir-nos ao atual presidente da UNITA, que num encontro recente fez pronunciamentos no sentido de que tivera tido um encontro com dirigentes do topo do MPLA para negociar e tratar da transição. Para além de grave, a afirmação, ela está evada de qualquer pingo de verdade. Para situar todos vocês, durante algum tempo, mais propriamente desde março deste ano, eu fui sendo abordado pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA no sentido de me disponibilizar para um encontro que o atual presidente da UNITA queria realizar comigo. E disse, em princípio, que estaria disponível, mas como o nosso partido tem um líder, tem uma estrutura orgânica com hierarquia, tem um presidente do partido, tem a vice-presidente do partido, tem o estagiário do partido, que configuram estes sim os dirigentes do topo do MPLA, nós teríamos, até pela natureza do encontro, ainda que informal ou a título particular, mas tratando-se do atual presidente do maior partido da oposição, nós teríamos que dar nota ao presidente do nosso partido que iríamos realizar esse encontro. Aqui o presidente do partido aqui encheu. E nós realizamos este encontro no dia 27 de maio, no período da tarde, e dialogamos mais de 3 horas e meia com o atual presidente da UNITA.
O dirigente do MPLA afirmou que o partido aborda a política com muita seriedade e que o atual líder da UNITA deveria ter mais responsabilidade na política nacional. João de Almeida Martins sublinhou que só um lunático pensaria em derrotar o partido que governa Angola desde 1975. Este responsável do partido no poder referiu ainda que, no âmbito do encontro mantido em finais de maio, o líder da UNITA tinha sido avisado que algumas das ações que estava a organizar poderiam ter um caráter subversivo.
E, nessa altura, demos nota que sentíamos que o atual presidente da UNITA não controlava a sua organização. Dissemos-lhe, inclusive, que ele era um líder a prazo. Era um presidente a prazo. Não só porque sentíamos que ele não tinha o DNA da UNITA, mas que não controlava a sua organização. E acreditamos que foram estas e esse longo diálogo que levaram a que ele tivesse feito esse pronunciamento em que diz que esteve a negociar a transição com dirigentes do topo do MPLA. Nós não poderíamos negociar aquilo que não sabíamos, nem tínhamos mandato para o fazer. Por isso, nós simplesmente fomos ouvir e transmitir alguns pontos de vista para partilharmos. E nessa altura, também demos nota que, com a saída em público do MPLA, foi notória a sua capacidade de mobilização, a sua capacidade de realização, a sua capacidade de veiculação da mensagem que estava a gerar uma empatia no seio dos cidadãos, cedo se deu conta que se começaram a criar outros expedientes.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo considera normal os dois maiores partidos políticos do país discutirem uma transição política para garantir a estabilidade do país. O também candidato a deputado pela lista da UNITA não vê, por essa razão, a insatisfação dos responsáveis do MPLA.
Bem, primeiro, deixa-me fazer uma declaração de interesse. Sabe que eu sou candidato a deputado independente na lista da UNITA pelo Bloco Democrático, no âmbito da SPU, no caso Sociedade Civil, E o que eu acho desse momento político é que estamos a viver um mau momento político. Um momento de tensão política do ponto de vista daquilo que é a crise de democracia que este país vive há muito tempo. Se realmente fôssemos um Estado democrático em que não houvesse a crise da democracia, o problema da transição ou da alternância, ou seja, a transição, a alternância, que são fenómenos políticos, não seria um problema. Se as pessoas estão indisponíveis, demonstram, do ponto de vista político, esta indisponibilidade em discutir a alternância política ou a transição, é porque somos realmente um regime autocrático e se vive realmente uma crise da democracia. Primeiro, há aqui duas questões. Foi uma entrevista em que o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, candidato a presidente da República de Angola, fala, apresenta uma visão de que houve um encontro com pessoas ligadas ao regime do MPLA, que discutiu-se nesse encontro a transição do poder político em caso de vitória da UNITA. Depois vem o mesmo MPLA com outras figuras a dizer que não existiu esse encontro. Então, nós estamos aqui diante de uma situação muito complicada.
Mas, doutor Olívio Quilombo, há opiniões que afirmam que Adalberto Costa Júnior não terá sido prudente ao trazer este assunto ao público.
Eu agora não consigo ver se é uma questão de prudência ou imprudência, mas o que eu posso dizer é que, do ponto de vista político, nós temos uma crise da democracia. E essa crise da democracia impõe que os atores se preparem para ou uma alternância ou uma transição de poder. Portanto, mas agora é preciso também encontrarmos aqui uma visão clara do que porque se fala de uma alternância, de uma transição. Primeiro, existem teorias sobre a transição. Há um angolano que escreveu um livro sobre isto, que é a transição pela transação, que é o Dr. Nelson Domingos, em que ele fala que a transição, na transição pela transação, ele fala do autoritarismo, transição e democracia. Ou seja, o que é a transição? É o desvanecimento de um regime político não democrático e consequente estabelecimento de uma nova ordem institucional, no caso democrática. Vai ainda mais longe, fala que a transição, portanto, implica em movimento que seja no sentido à democracia ou à inversão do autoritarismo, quer dizer, mudar de regime. O que se pretende em Angola é mudar de regime. Por isso é que se criou em sede deste processo eleitoral uma alternativa que passa a ser a UNITA FPU, ou seja, vai estar a se concorrer na lista da UNITA, com as cores da UNITA, com a liderança da UNITA, protagonistas como o Bloco Democrático, o Projeto Político para Já e a sociedade civil. Portanto, é um movimento político que não é novo, não é da Angola, é do mundo. Há países africanos que se fez transição política, se fez alternância política por esta via. Ora, a alternância passa a ser o quê? A alternância é a transferência de poder entre partidos de diferentes ideologias, portanto. Ou seja, nós estamos a observar as eleições. Antes, portanto, isso foi, o Alvilongo apresentou um estudo com o Afrobarómetro de opinião que recolheu, portanto, fez uma sondagem que dava sinais significativos de perda de influência política do MPLA nos espaços no espaço político de Angola. Ponto 1. Ponto 2. Tão logo sobre a apresentação desse estudo, proibiu-se sondagens. Mas existem estudos lá fora.
Olívio Quilombo aborda, por outro lado, a posição assumida pelo responsável do MPLA, segundo a qual o seu partido não prevê qualquer possibilidade de derrota nestas eleições.
Isto é um discurso político, por um lado, o discurso de um líder político de um partido no poder, que é um partido longevo. Portanto, em nenhum momento essas pessoas estão disponíveis a aceitar, a vida pública aceitar uma derrota. Por isso é que se negocia, ou se discute, é melhor dizer, discute-se uma questão da alternância ou a transição de poder. Portanto, as elites devem perceber os sinais e discutirem e encontrarem, dentro dos seus espaços de influência, é momento de discussão de uma transição de poder ou de uma alternância política, que é um risco, com a devida aspas, em democracia. Todo indivíduo que vai para o processo eleitoral tem de saber que ou vai perder ou vai ganhar. mas ele também sabe que os sinais de vitória são visíveis, os sinais de derrota também são visíveis. É preciso que os estudos que estão a ser feitos sejam feitos com racionalidade, com objetividade e não com soluções parciais, para não criarmos uma situação de conflito pós-eleitoral. Este é o maior risco que nós temos em Angola nesse momento. As pessoas estão ávidas de alternância. É evidente que são constatações, por um lado, os estudos mais, rigorosos foram proibidos, mas ainda assim há estudos a serem feitos e que têm o seu grau de rigorosidade, e não podemos ignorar, e que têm valor, portanto, científico, que precisamos ter em linha de conta. Ora, se não se ignorar esses elementos, se se ignorar a vontade do povo angolano em realizar uma alternância de poder político do MPLA para a UNITA, por exemplo, ou para um outro partido, que não seja o MPLA que venha a ganhar as eleições, é preciso prepararmos as pessoas, por um lado. Mas quem faz essa preparação são as elites. Uhum. E as elites têm que estar disponíveis para isso.
Pela circunstância das afirmações de João de Almeida Martins, acha que há condições para que o processo de estabilidade descarrile, não obstante a vontade dos angolanos em consolidar o próprio processo democrático?
Eu acho que sim. Eu acho que infelizmente, essas condições estão criadas. Daí, chamar a razão das elites para um pacto de regime, ponto um, entre as elites, um pacto de estabilidade nacional, ponto dois, e sobretudo, que é o elemento fundamental, um pacto de estabilidade nacional, onde todos nós vamos assumir um compromisso de, em caso de vitória de A, em caso de vitória de B, o posicionamento deve ser este. É isto que se está a pedir, é este entendimento que deve existir.
Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o debate em torno de uma possível transição política deve ser aplaudido. Serrabango afirma, por outro lado, que o partido no poder revela uma posição de não estar preparado para consentir uma derrota nestas eleições.
Bom, eu penso que há aqui claramente um sinal, uma indicação que o candidato da UNITA já deu, que é preciso criem condições para uma transição, o que é normal em democracias. Portanto, tende a haver uma transição porque estão dois partidos, um que governa há já 40 anos e o outro que almeja também o poder. E, portanto, para que não se crie um vazio ou não se faça passagem, digamos assim, como eles chamam, alternância, sem que se faça uma transição pacífica, é bom que essas questões sejam discutidas e debatidas. E isto não é só uma questão que interessa já agora aos dois partidos. Parece-me que um partido não está interessado nem preocupado com essa questão. Mas essa é uma questão que interessa a todos, porque em função de como será feito o processo, também vai determinar de como será feita a governação. Porque em democracia não há poderes absolutos e permanentes. E, portanto, esta é a lógica da necessidade de discutir uma transição.
Serrabango, João de Almeida Martins e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E vamos ficar agora com notícias, as notícias do dia.
A Casa Branca revelou segunda-feira 9 amplos objetivos políticos para a África subsaariana, com funcionários da administração a procurar ligar o progresso democrático, económico e de segurança da região à segurança nacional dos Estados Unidos. Funcionários da administração do presidente Biden disseram aos jornalistas que a nova estratégia dos Estados Unidos para a África subsaariana irá envolver ativamente os líderes da região em questões que vão desde as alterações climáticas à recuperação pandémica até à insegurança alimentar, enquanto pensam de forma mais holística sobre o envolvimento militar no continente. A nova estratégia surge na sequência de uma revisão política alargada pela administração Biden e quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken empreende uma viagem africana de três nações.
Alguns críticos dizem que a concentração dos Estados Unidos na luta militar contra grupos extremistas em África tem dado poucos frutos, mesmo enquanto a China e a Rússia têm feito incursões contínuas no enorme continente, utilizando agressivamente ferramentas diplomáticas e económicas. No documento de política delineada, a nova estratégia dos Estados Unidos, a administração Biden argumenta que o impulso para uma maior abertura à democracia na África subsaariana ajudará a combater atividades prejudiciais da República Popular da China, Rússia e outros atores. A administração espera que o seu enfoque culmine numa cimeira Estados Unidos-África a realizar em Washington em dezembro próximo. O Senado norte-americano aprovou domingo, por maioria simples, projeto de lei de 430 mil milhões de dólares para combater as alterações climáticas, baixar os preços dos medicamentos e aumentar alguns impostos sobre as empresas. Os republicanos tinham argumentado que o projeto de lei não abordaria a inflação, dizendo que seria uma medida de eliminação de empregos, uma lista de desejos da despesa da esquerda e que poderia minar o crescimento, enquanto a economia está em recessão. Antes da legislação chegar à mesa do presidente Joe Biden, para assinatura, a Câmara dos Representantes deve aprová-la. A votação é esperada sexta-feira.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina do serviço em português da Voz da América nesta segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Não esqueçam, sexta-feira temos o nosso programa África Agora e esta sexta-feira temos como convidada Maria Luísa Rogério. Vamos falar sobre a questão da cobertura da campanha pelos mídias estatais angolanos. Pronto, e assim nos vamos despedir. Consigo teve nesta terceira meia hora, Lissa e Eliana Guedes. Despedimos-nos com um abraço. Até amanhã. Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A 30 de julho, Ayman al-Zawahiri, o emir da Al-Qaeda e um dos terroristas mais procurados do mundo, foi morto por um ataque com drone americano enquanto estava na sua varanda em Cabul, no Afeganistão. Associado de longa data de Osama Bin Laden e o seu segundo no comando, Zawahiri foi uma figura-chave no planeamento de vários ataques terroristas de grande visibilidade. Era o nome 2 de Bin Laden na altura dos ataques terroristas de setembro de 2001, disse o presidente Joe Biden.
He was deeply involved in the planning of 9/11.
Esteve profundamente envolvido no planeamento do 11 de setembro, um dos mais responsáveis pelos ataques que assassinaram 2.977 pessoas em solo americano. Durante décadas, ele foi um mestre por detrás dos ataques contra americanos, incluindo o bombardeamento do USS Cole em 2000, que matou 17 marinheiros americanos e feriu mais dezenas de outros. Desempenhou um papel fundamental no bombardeamento das embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e na Tanzânia, matando 224 pessoas e ferindo mais de 4.500.
Depois dos Estados Unidos terem conduzido uma operação que matou Bin Laden em maio de 2011, Zawahiri assumiu a liderança da Al-Qaeda.
From hiding, he coordinated Al-Qaeda's branches.
Do seu esconderijo, coordenou as filiais da Al-Qaeda em todo o mundo, incluindo o estabelecimento de prioridades para fornecer orientação operacional que exigia e inspirava ataques contra alvos dos Estados Unidos. Fez vídeos, inclusive, nas últimas semanas, apelando aos seus seguidores para atacarem os Estados Unidos e os nossos aliados.
Depois de procurar incansavelmente Zawahiri durante anos sob os presidentes Bush, Obama e Trump, a nossa comunidade de inteligência localizou Zawahiri no início deste ano. Ele tinha-se mudado para o centro de Cabul para se reunir com membros da sua família imediata, disse o presidente Biden. E depois de considerar cuidadosamente as provas claras e convincentes da sua localização, o presidente Biden autorizou um ataque de precisão que removeu Zawahiri do campo de batalha de uma vez por todas.
Esta missão foi cuidadosamente planeada e minimizou rigorosamente o risco de danos a outros civis. E há uma semana, depois de ter sido avisado que as condições eram ótimas, dei a aprovação final para o ir buscar e a missão foi um sucesso. Nenhum membro da sua família foi ferido e não houve vítimas civis.
Agora foi feita a justiça e este líder terrorista já não existe, disse o presidente Biden. As pessoas em todo o mundo já não precisam de temer o assassino perverso e determinado. E o presidente salientou os Estados Unidos continuam a demonstrar a nossa determinação e a nossa capacidade de defender o povo americano contra aqueles que procuram fazer-nos mal. Foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.